Entrevista da semana.
Foi encerrada a instrução criminal da ação penal da chacina da creche de Saudades. O crime ocorreu no dia 4 de maio, onde 3 bebês e 2 funcionárias da creche foram assassinados. Uma quarta criança ficou ferida, mas sobreviveu. Para saber dos desdobramentos deste caso, eu converso agora com o promotor de justiça, Douglas De Lazari. Promotor, na segunda e última audiência, a justiça aceitou o pedido de defesa que alegou insanidade mental do réu. O que na prática isso significa? O que o MP vai fazer em relação a isso?
Durante o curso do processo, existiram vários pedidos pela instauração do incidente de insanidade mental. Até então, todos foram negados. Ocorre que, recentemente, a defesa juntou um parecer médico nos autos, cuja conclusão foi uma hipótese de esquizofrenia, o que levou o juiz a deferir, então, a realização do exame médico legal. É bom destacar que a Promotoria de Justiça manteve seu posicionamento e, uma vez mais, de maneira contrária ao pedido, pois não há nenhum elemento concreto dentro do processo que indique a inimputabilidade ou a incapacidade do réu. Pelo contrário, todos os elementos que foram produzidos durante a instrução processual demonstram que ele tinha plena consciência dos seus atos e que era plenamente são na época dos fatos, inclusive premeditando esses covardes delitos. Além disso, as próprias versões apresentadas pelo réu em seus interrogatórios denotam que a tese da insanidade, ela é dissociada da realidade, sendo totalmente fantasiosa na visão do Ministério Público. Vale lembrar que esse documento médico juntado aos autos, ele é unilateral, é um documento patrocinado pela defesa e, portanto, particular, não tendo valor probatório de uma perícia técnica oficial. Mesmo não concordando com essa decisão, agora, com a instauração do incidente e realização desse exame, a Promotoria de Justiça, então, tem a oportunidade de apresentar os seus quesitos aos peritos e também de indicar um assistente técnico para acompanhar os trabalhos. O exame médico legal, ele será realizado em um prazo máximo de 45 dias e salvo se os peritos concluírem pela necessidade de dilação, né, de prorrogação desse prazo. A transferência aqui do acusado, ela é tão somente para o exame, não significa em hipótese alguma que ele será solto, é uma mera formalidade.
Promotor, então durante esse período, o processo a gente pode dizer que fica suspenso? E quais os desdobramentos agora, então, do processo?
Sim, durante esse prazo o processo fica suspenso e nós então aguardamos a conclusão da perícia. Depois, com o término desses 45 dias e com a juntada do laudo, o processo retoma seu andamento natural e a Promotoria de Justiça vai então apresentar as suas alegações finais pedindo que o julgamento vá ao Tribunal do Júri. Considerando que a prova produzida durante a audiência de instrução confirmou a denúncia, ou seja, a acusação, no sentido de que o réu praticou 19 homicídios, sendo 14 tentados e 5 consumados, todos qualificados por motivo torpe, mediante recurso que impediu e dificultou a defesa das vítimas e por meio cruel. Ademais, ficou evidentemente demonstrada a premeditação dos crimes e a extrema covardia dos atos.
Ok, promotor. Obrigada pela entrevista.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.